Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Rita, aqui à Mesa de Cabeceira, este segmento da Rádio Nova onde falamos de livros e falamos de todo o tipo de livros, até aqueles que, como é o caso da Rita, não são necessariamente escritos por autores de livros. É um bocadinho esse o retrato da vida da Rita Pissarra, que está aqui, então, hoje, na Mesa de Cabeceira. Bem-vinda, Rita.
Olá, Vanessa. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje.
Rita, tens sido muito, muito falada nos últimos meses, e bem, porque editaste um livro chamado A Vida Não Pode Esperar, A Estratégia para Conseguir Deixar de Trabalhar. É um livro que tem o selo da Contraponto e que te tem também levado a outros microfones e a outras câmaras para que possas também apresentar este livro ao público em geral, mas tudo a partir daquela que é a tua experiência de vida, uma experiência muito particular. Eu acabei o livro há pouquíssimo tempo e estava aqui mesmo a terminar enquanto esperava pela nossa conversa, porque de facto é fantástico como podemos olhar para todo um caminho e perceber como ele pode ser inspirador, muito inspirador, vindo de alguém que não tem, assim, uma idade muito diferente da minha, neste caso, como falávamos ainda há pouco. Por isso, Rita, digamos que estou, assim, fascinada e completamente absorvida por este livro, onde as coisas, de facto, acontecem. A vida não pode esperar, mas há toda uma vida dentro deste livro que já aconteceu.
É verdade. Bem, que descrição fantástica. Eu próprio não resumiria melhor o livro. O livro nasce como um projeto de tentar inspirar mais pessoas a tomarem as rédeas da sua vida, tomarem as rédeas da sua carreira, tomarem as rédeas das suas finanças, nunca descuidando o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, acima de tudo para terem este controle de sua vida. E como eu inicio no livro com uma frase do Confúcio, nós todos temos duas vidas e a segunda começa quando nós nos apercebemos que temos só uma. Eu acho que é esse despertar que eu espero que o livro traga para as pessoas, para perceberem que é só uma que nos levará a concretizar os nossos objetivos. E se for a reforma antecipada, melhor.
Reformar-te aos 44 anos é, assim, um objetivo mega incrível, imagino, e deve ser um sentimento de liberdade fantástico, saber que há toda esta vida para viver. Tem sido um caminho durido também, mas recheado de momentos que imagino que sejam incalculáveis e, enfim, o tomar esta decisão deve ter sido também uma coisa assim completamente empoderadora.
Sim, sabes que o que eu sinto acima de tudo, quer dizer, uso essa palavra reforma porque vem muito do FIRE Movement, do movimento do FIRE nos Estados Unidos, que quer dizer Financial Independence Retire Early, reforma antecipada, independência financeira, reforma antecipada. Na realidade, o que eu fiz foi comprar a minha liberdade. Nós, quando saímos da faculdade, vendemos o nosso tempo em troco de um salário, não é? Vendemos o nosso tempo a uma empresa em troco de um salário, e o que eu fiz foi comprar a minha liberdade de volta, foi ter esta opção de escolha, foi ter esta liberdade de decidir como é que eu vou usufruir de todos os minutos do resto da minha vida. Portanto, é sem dúvida um momento de muito entusiasmo, de muita alegria, também de muita coragem, eu diria, porque deixar o que eu acho que é a melhor empresa para trabalhar, para de repente ficar, não é, com 24 horas do dia à nossa disposição, pode causar, com certeza, algum medo, algum receio. É preciso ter coragem para se dar este passo, é preciso, claro, muito planeamento financeiro, claro, para se atingir esta independência financeira, para termos esta liberdade, mas acima de tudo também é importante encontrarmos um novo propósito, um novo objetivo de vida, para nos continuarmos a sentir úteis na sociedade, porque parar é morrer, e eu não quero morrer, claro, não tão jovem, eu quero viver muitos mais anos. Aliás, eu demorei 22 anos a terminar o curso na faculdade, trabalhei durante mais 22 anos, e tudo o que eu tenho com 44, e agora tudo o que eu quero é ter pelo menos mais 22 anos de usufruir desta liberdade, desta possibilidade de escolha, de olhar para a minha agenda e ser dona de todos os minutos, de escolher quais são as minhas prioridades e elas incluem fazer exercício físico, estar com a família, comer saudável. Isso é fantástico. Eu acho que o bem mais luxuoso que nós temos na nossa vida é o tempo.
Sem dúvida. E no teu caso, Rita, há aqui também muitas outras paixões paralelas. Eu sei que também adoravas a tua profissão e os lugares em que estavas e nos quais também foste reconhecida, mas há aqui um amor pelas viagens, pelo mar, há aqui um espírito muito libertário, no melhor sentido da palavra, e tudo isto traz uma enorme qualidade de vida, um índice de felicidade muito grande, parece-me a mim. Idealmente, deveria ser assim que a sociedade deveria funcionar. E desengane-se quem possa pensar que vieste de um lugar de privilégio onde te foi relativamente simples chegar aqui. Essa não é a tua história. Achas que é também por isso que será um bocadinho mais fácil quem nos está a ouvir e quem já leu ou quem vai ler este livro identificar-se com esta história e mesmo que possa achar que vai tarde perceber que ainda há coisas muito importantes que pode fazer para atingir esta independência financeira ou pelo menos para começar a trabalhar nesse sentido?
Quando a minha história se tornou viral, eu recebi muitas mensagens, milhares de mensagens, que até centenas de milhares de mensagens. E uma das coisas que eu ouvi dizer, claro, uma história inspiradora, mas as pessoas também me dizem muito, somos muito parecidas, ou somos muito parecidos. Há muita gente que olha para a minha história e pensa, eu também venho de famílias humildes, eu também perdi os meus pais, eu também trabalhei durante muito tempo numa grande empresa de auditoria e consultoria, trabalhei horas a fio. Há muitas pessoas a identificarem-se com muitos aspectos da minha história. Eu acho que é muito, muito gratificante perceber que as pessoas se revêem na história, que leem o livro, que se sentem inspiradas a fazer diferente, que se sentem de alguma maneira que vão conseguir fazer algo diferente para terem mais conforto na idade da reforma. É possível, eu quase que vim quebrar este mito de que todos temos que trabalhar até à idade da reforma, até aos 66 anos e 7 meses neste momento, que é isso que nos diz a sociedade, não é? Que nós...
Sim. E aqueles últimos anos já são uma tortura, parece que a pessoa está ali já de arrasto quase, pelo menos os casos que eu conheço neste momento são um bocadinho assim, o que lá está também retira essa qualidade de vida que é esperado ter por essa altura para começar uma vida nova.
Muitas pessoas também em Portugal, eu vejo muitas pessoas conhecidas e às vezes até amigos que estão muito descontentes com o trabalho que estão a fazer, que acham que ganham um salário que é muito baixo, que pagam muitos impostos, que não gostam do chefe onde estão, não gostam e não se revêem com a cultura da empresa onde estão. O livro também ajuda muito nesse sentido de repensarmos a nossa carreira, de nos ajudar a responder a pergunta o que é que nós queremos ser quando formos grandes, não é? Quando nós somos pequenininhos toda a gente nos pergunta, nós sabemos mais ou menos que existem três profissões, astronauta, bombeiro e médico, essas são as três que nós sabemos.
Veterinário.
E a realidade é depois quando entramos no mercado de trabalho, aí sim sabemos que há muitas mais profissões, mas esquecemos-nos de continuar a fazer essa pergunta, o que é que nós queremos ser quando formos grandes, caímos na rotina, andamos descontentes e não fazemos nada para alterar esta nossa vivência. Portanto, o livro vai também de encontro a esta situação para ajudar as pessoas a voltarem a perguntar-se o que é que querem ser quando forem grandes, o que é que querem alcançar, que objetivos é que almejam atingir, para depois sim planearem a sua carreira. A realidade é que nós trabalhamos, bem, eu não, mas as pessoas trabalham 40 ou mais horas da semana para ganharem dinheiro e depois não se dedica uma hora que seja a perceber para onde é que o dinheiro está a ir. Então há uma urgência de tomar controle das finanças, tomar controle desta saída de dinheiro para conseguirmos também poupar cada vez mais. Eu não quero deprimir ninguém, mas segundo o último estudo da Comissão Europeia,
mas é importante.
Exato,
a poupança,
segundo
bastante.
Segundo o último estudo da Comissão Europeia, quando se reformarem as pessoas em 2050, só vão receber cerca de 40% do seu último salário. Portanto, imagina que ganham 1000 euros, de repente vão ter que passar a viver nem com 400 euros. Então, se não for urgente pouparem para terem uma melhor vida agora, que seja para o futuro, para terem um bocadinho mais de conforto, para terem um bocadinho mais de dinheiro quando essa idade crucial da nossa vida chegar, em que as despesas normalmente de saúde aumentam bastante.
Mas há aqui depois também um elemento muito importante no meio desta conversa que me parece que também é algo de muito interessante e que, enfim, precisa aqui de um equilíbrio muito grande, que é também este prazer que pessoas como eu, por exemplo, e como tu, Rita, têm em viajar. E nós sabemos que viajar é uma facadinha na nossa poupança, mas pelo melhor motivo. Este livro, contudo, ajuda-nos a perceber onde é que podemos poupar e onde é que podemos aproveitar esse mesmo tempo de sonhos, digamos assim, de sonhos por cumprir, para também contribuirmos para o nosso equilíbrio e para trabalharmos melhor, porque este livro, acima de tudo, é uma estratégia para conseguir deixar de trabalhar, mas ensina-nos, acima de tudo, a ter uma estratégia para trabalhar melhor.
Exatamente, porque para nos, há aqui a pescadinha de rabo na boca, não é? Como se costuma dizer, para deixarmos de trabalhar precisamos ter dinheiro, e para ter dinheiro precisamos trabalhar, não é?
E trabalhar bem, com estratégia, exato.
E precisamos trabalhar bem para quê? Para ganharmos um salário que não seja o salário mínimo nacional. Desengana-se aqueles que pensam que com o salário mínimo nacional vamos conseguir poupar dinheiro suficiente para depois não trabalharmos mais.
Infelizmente não vivemos
num
país
não é
que
assim,
permite isso.
Não é, exato, talvez na Suíça, não sei, desconheço outra realidade. Mas
é
temos
triste,
que almejar ganhar, é muito triste, sem dúvida, aliás, o preço das coisas.
O custo de vida não é...
O custo de vida
comparável.
Está elevadíssimo, a inflação está enorme. Aliás, isso leva-me a um facto que a esmagadora maioria dos portugueses tem as suas poupanças num depósito a prazo, e é ótimo que os portugueses tenham poupanças, isso é fantástico e foi algo também que os meus pais me ensinaram, mas a realidade é que ter as nossas poupanças num depósito a prazo já não é suficiente. Era suficiente na altura dos meus pais, neste momento não é suficiente, e eu explico de uma forma muito sucinta. Se tivermos 1.000 euros agora, e vamos comprar um telefone à loja que custa estes tais 1.000 euros, que os telefones também estão pela hora da morte, e lembramos-nos que a Rita Pissarra disse que era importante poupar, não compramos o telefone, ficamos com o nosso telefone antigo e pomos estes 1.000 euros num depósito a prazo. Ora, atualmente o depósito a prazo está-nos a dar mais ou menos em torno de 2%, vamos não esquecer agora dos impostos por motivos académicos. Para o ano que vem, estes 1.000 euros à taxa de 2%, de repente são 1.020, porque 2% ganharam 20 euros de juros. Fantástico. Mas, entretanto, já não se lembram quem é a Rita Pissarra, levantam o dinheiro e vão à loja para comprar o telemóvel. Qual é a surpresa? É que o telefone já não custa 1.000 euros, o telefone passou a custar 1.050, porque a inflação está em torno de 5%. Vocês até tinha o dinheiro a render no banco, rendeu-vos 20 euros, mas entretanto a subida generalizada dos preços, ou seja, a inflação, fez com que o telefone, em vez de custar 1.000 euros, custasse 1.050. Então, embora o dinheiro estivesse investido, na realidade nós perdemos dinheiro, porque a taxa de juros é inferior à inflação. Então, é urgente as pessoas aprenderem a poupar, claro, a terem controle das suas finanças, mas também a investirem. Investirem de forma diversificada.
Rentabilizá-las de alguma maneira em produtos que sejam mais conscientes nesse sentido.
Exatamente, e a primeira coisa para se pensar em investir é perceber qual é o nosso perfil de investidor. A primeira coisa que nós temos que pensar quando começamos a investir é investirmos em nós próprios, para percebermos os diferentes tipos de investimentos que existem. Por exemplo, há este triângulo dourado que as pessoas têm que se aperceber, que é a relação entre a liquidez do investimento que estamos a fazer, que é quão depressa o dinheiro está disponível na nossa conta se for necessário, a rentabilidade, que é quanto é que este investimento nos está a dar, e o risco. O risco não é o risco de dar mais ou menos rentabilidade, o risco é o risco de perdermos o dinheiro que lá colocarmos. Ao definirmos o nosso perfil de investidor, nós vamos estar a definir tipos de investimento é que nós estamos mais confortáveis. Eles devem ser diversificados, no sentido em que devemos ter investimentos que tenham uma liquidez maior para fazer face a uma emergência, chama-se isto de fundo de emergência. Deve ter pelo menos 6 vezes os nossos custos mensais. Devemos ter investimentos com maior risco e, portanto, com maior rentabilidade. E devemos ter outros com menor risco e, portanto, também muitas vezes associada a menor rentabilidade. Para quê? Para estarmos cobertos face a crises de mercado, coisas que possam acontecer, não podemos ter, e já é um provérbio antigo, não podemos ter todos os ovos no mesmo cesto.
Com certeza. E de facto é um bocadinho isso que este livro também nos ajuda, portanto ajuda-nos a perceber ou a ter algumas bases um bocadinho mais sólidas de literacia financeira que são muitíssimo importantes para esta estratégia maior para conseguir deixar de trabalhar.
Exatamente, são as primeiras bases, é quase como as fundações, não é, dos investimentos, perceber que tipos de investimentos existem, perceber que existem dívidas boas, existem dívidas más, antes de tudo fazer o nosso orçamento familiar, perceber para onde é que o dinheiro está a ir, perceber qual é o nosso nível de poupança, para depois sim tentarmos esta estratégia de deixar de trabalhar.
Com esta questão também de toda esta gestão de, é quase como uma nova profissão agora, seres autora de um livro, também tens toda uma agenda para cumprir e compromissos também e entrevistas para dar e estas coisas, mas na verdade já trabalhaste em vários países, a tua carreira já te levou assim a muitos lugares e a muitas experiências e foste reconhecida como a melhor gestora financeira da Microsoft América Latina, conquistaste diversos prémios ao longo de todo o teu percurso profissional. É importante, é bom, não é? É bom também termos este reconhecimento. Mas a minha questão, Rita, aqui é, tem que haver um desprendimento do nosso ego também para nos reformarmos aos 44 anos e para percebermos my work here is done, vou avançar.
I'm moving on.
Isso aconteceu-te, portanto, és uma pessoa que tem, parece-me, um autoconhecimento bastante intenso, uhum, ou bastante aguçado, digamos. Mas tiveste consciência deste processo de que também é preciso fazer uma separação da imagem que temos aos olhos dos outros e dos títulos que temos para que possamos seguir em frente?
É engraçado que perguntes, porque eu não me tinha apercebido até que comecei, até quando equacionei efetivamente me retirar, ou seja, quando eu atingi a minha independência financeira e me propus a retirar da Microsoft Portugal, fui falar com várias pessoas que já se tinham retirado e apercebi-me exatamente disso que tu estás a dizer, não é? A partir do momento em que tu te retiras e deixas a empresa onde estás a trabalhar, principalmente se tens um cargo elevado, como eu tinha, há uma perda de status, há uma perda de pertença, não é? De pertencer a algo maior do que nós, há quase uma falta de nos sentirmos incluídos, de nos sentirmos úteis para a sociedade. E eu tive que trabalhar com uma psiquiatra na altura para perceber como é que eu ia lidar com isto, porque normalmente a esmagadora maioria das pessoas entra em depressão quando isto acontece. Sim. E eu queria prevenir, queria jogar na antecipação, como tu disseste, este self-awareness, eu queria jogar na antecipação para não cair na depressão. Então eu tive que fazer um trabalho de introspeção, de perceber, eu ia deixar a Microsoft, não ia deixar este título, ia deixar este status, não é? Claro. Aliás, ainda hoje em dia me perguntam o que é que eu ponho por baixo do teu nome, que é uma coisa muito cómica, não é? E as pessoas preferem sempre...
Pois, isso é muito engraçado, não é? Como se nós nos definíssemos pelo nosso emprego, e nós sabemos que isso acontece, é um grande mito, não é?
Mas acho que as pessoas recorrem muitas vezes ao ex-Microsoft CFO, que é engraçado, que é o que eu menos gosto de todos, claro. E não gostava de ser ex-namorada, também não gosto de ser ex-CFO.
Pois.
Mas tive então que trabalhar com uma psiquiatra para perceber o que é que me dava alegria, nesta minha segunda vida, o que é que poderia ser este meu novo objetivo de vida, o meu novo propósito, como é que eu ainda me iria sentir útil para a sociedade, e percebi que havia duas coisas que ainda me davam muita alegria. A primeira era ajudar pessoas, e a segunda era falar em público. Eu percebi que gostava de ajudar pessoas quando eu ia visitar os clientes da Microsoft e lhes mostrava como é que a tecnologia da Microsoft podia fazer o dia deles melhor. Uhum. E como é que podia facilitar algumas tarefas mundanas, não é? Aquelas tarefas que se fazia no dia a dia, e como é que a tecnologia os podia ajudar a libertar tempo para se focarem noutras coisas mais importantes. Então decidi que nesta minha segunda vida o meu novo propósito ia passar por ajudar pessoas, e isso ainda me dava muita alegria e dava-me muita energia positiva. Eu gosto muito de fazer coisas que me dão energia e sente-se muito. E pensava que isso ia passar por ser voluntário na Liga Portuguesa contra o Cancro, até que depois o podcast, não é, que eu gravei do, podcast, do CEO ao Limite ficou viral, e entretanto o meu propósito mudou completamente, tenho feito inúmeras entrevistas, fiz o livro, como já falámos, e este sim é um novo propósito, é ajudar as pessoas, falar nas palestras, a perceberem que podem e devem tomar controle da sua vida, da sua carreira, das suas finanças, e tem sido um segundo trabalho, sim, no sentido em que me sinto parte de algo maior do que eu, mas não é um trabalho porque não é remunerado e porque eu tenho a liberdade de dizer que não e de fazer apenas as coisas que efetivamente me parecem que estão alinhadas com este propósito. Se me convidarem para fazer algo que eu acho que não está alinhado, ou que eu acho que não faz sentido, ou que vai exigir demasiado tempo, e eu não estou disposta a fazê-lo, a resposta vai ser não. E ter esta liberdade de escolha é efetivo.
E agora é preciso, imagino eu, ter mais cuidado para também não ficar, não ficares com esta nova vida assoberbada de conteúdos também, porque se calhar também, em particular, enfim, enquanto mulheres, acho que depois também existe esta tentativa de entrarmos novamente num ciclo de cumprir tarefas, que me parece que às vezes pode ser assim um terreno um bocadinho mais escorregadio, mas parece-me mais uma vez que estás muito bem alinhada e tens todo o apoio para continuar.
Sim, sabes que tive que estabelecer novas regras.
Pois, exato, novos limites, não é?
Uma onda maior do que aquela que eu podia surfar, sem dúvida, que eu nem sequer sabia que via, aliás. Uma coisa assustadora. E tive que começar a pôr novas regras, tive que fazer de novo os meus parâmetros de prioridades e estabelecer o que é que eu estou disposta e não estou disposta a fazer. Porque não é pelo dinheiro, às vezes já me fizeram propostas com coisas que me pagariam bastante dinheiro e eu digo que não, simplesmente.
Até porque esse objetivo já foi atingido, não é?
Cumprido, não é?
Não é por aí, exato.
Por exemplo, agora eu gosto de fazer coisas do tipo, ainda sexta-feira passada estive num campeonato de surf com um cariz solidário, onde a causa que eu estava a abraçar era a ajuda de berço, e portanto por cada hit surfado, não é, por cada competição de surf que eu fizesse, mais a ajuda de surf, a ajuda do berço, desculpa, mais a ajuda do berço recebia. Portanto, isto são o tipo de coisas que eu gosto muito de fazer, é um desafio completamente diferente e são coisas que eu gosto muito e que me dão muito prazer e dão muita energia a fazer.
Mas devo dizer-te, agora ainda a propósito do que me estavas a contar, aqui na página 102, de facto esta tabela muito, muito simples entre aquilo que é urgente e não urgente, e importante e não importante, já está toda sublinhada. Portanto, é ótimo, pelo menos para nos relembrar de que é importante ter consciência do que é que se enquadra em cada lugar, sem dúvida nenhuma, Rita.
Sim, e é muito engraçado porque as pessoas conhecem esta matriz, não é? Não fui eu que inventei, é a matriz de Eisenhower, e as pessoas usam muito esta matriz normalmente para as suas atividades profissionais, não é? Recebi um e-mail, é urgente, não urgente, é importante, não importante, e decidem certo, com certo. O que é que fazem com base no e-mail. Mas é de suma importância também aplicar esta mesma matriz à sua vida pessoal. O que é importante e é urgente, que não pode ser delegado, que não pode ser adiado? E eu tinha duas prioridades pessoais que para mim não eram negociáveis. A primeira era fazer exercício físico.
Pois, muito importante, não é?
Eu acho que tem muita energia, exatamente. Eu acho que normalmente as pessoas, a primeira coisa que deixam cair é o exercício físico.
É verdade.
Eu sou uma pessoa com muita energia, eu não bebo café. Sempre tive bichos carpinteiros no corpo, como dizia a minha mãe. E, portanto, fazer exercício físico para mim sempre foi muito, muito prioritário.
É o teu café.
Exato. Eu não bebo café, este é o meu café.
Exato.
E eu funciono melhor se fizer exercício físico. E o segundo era ir buscar a minha filha à escola.
Exatamente, sim.
Eu acho que termos estas prioridades pessoais importantes e urgentes, comunicá-las a quem de direito, para que elas não caiam nunca do nosso calendário, é muito, muito, muito crucial para o nosso sucesso profissional.
Oh Rita, que maravilha, ficava aqui mais uma hora a falar contigo e
também.
Talvez tenhamos mais oportunidades de conversar, mas isso é outra conversa. Para já, Rita, e porque estamos no Mesa de Cabeceira e porque, enquanto autor, interessa-nos também conhecer o que é que tu andas a ler ou o que é que também nos podes sugerir. Perguntava-te, por isso, que livros é que gostavas de nos sugerir aqui no Mesa de Cabeceira? Já sabes que podem ser livros que tens, efetivamente, na tua mesinha de cabeceira, ou não, ou coisas que já leste, mas que são importantes para ti. Fica à tua escolha.
Olha, livros que eu já li. Sempre me perguntam que livro é que leste? Eu lembro-me sempre de dois livros, não que vá recomendar às pessoas lerem, pelo menos não um deles, mas eu, o livro que sempre me deu muitos pesadelos, por falar em vizinha de cabeceira, foi o Economics do Samuelson. Acho que era Paul Samuelson, que eu tive que ler na faculdade, então um calhamaço.
Pois, já, creio que já ouvi falar nisso, sim.
Não recomendo a ninguém.
Estava na tua vizinha de cabeceira, mas
não,
para leres
não,
antes
esse
de...
Não, esse eu não recomendo. Mas pronto, o meu eu
bom, mas foi importante,
dúvida.
Trouxe-te até aqui, portanto,
sim,
para quem realmente estiver interessado, pode aventurar-se.
E é engraçado porque é um livro, eu acho que eles fizeram a primeira vez, acho que na década de 50 ou de 40, é um livro já mesmo muito antigo, e eu acho que eles volta e meia fazem atualizações, e portanto ainda é usado nos dias de hoje na faculdade, e portanto é uma bíblia da economia, se tiverem paciência para ler um livro bastante, bastante grande, é sempre uma boa sugestão. Tirando isso, eu acho que o meu livro é sem dúvida um bom começo para as pessoas terem este primeiro contacto com os investimentos. A partir daí eu acho que podem ler muitos outros sobre investimentos. Por exemplo, o Pedro Santos lançou agora um livro chamado Aprender a Investir, é um livro mais denso sobre investimentos, portanto como é ler o meu primeiro para terem um primeiro lamiré dos investimentos e depois aprofundarem mais com o livro do Pedro Santos, Aprender a Investir. Se estão interessados mais em coisas de finanças pessoais, a Andreia Melo e a Tânia Matos também lançaram um livro muito interessante sobre a Escola de Finanças Pessoais, que são as 6 aulas de finanças que todos devíamos ter tido na escola e não tivemos. Elas aprendem coisas, ensinam-nos a fazer coisas do tipo ler a nota de liquidação do IRS, que é esmagadora, a maioria das pessoas não sabe, não é? Olhamos para aquilo tipo burro para um palácio, não é? Porque é que isto, quer dizer, o que é esta palavra da coleta e estas coisas todas. Entender o recibo de vencimento, há muitas pessoas também que não entendem a diferença entre o salário bruto e o salário líquido, é importante percebermos o que é que está lá, que são estes impostos, o que é isto dos impostos retidos, e portanto eu acho que é um livro fantástico porque tem lá umas bases, muitas vezes nós às vezes até temos vergonha de dizer que não sabemos e lá está tudo explicado.
Sentes que tens mais tempo para ler também agora nesta tua vida nova? É algo que te interessa?
Mais tempo para ler.
Ou nem por isso, prefere estar no mar.
Prefiro fazer exercício físico, sim. Sabes que é engraçado que eu, quando vivia nos Estados Unidos, eu ouvia muitos audiobooks. Porque como eu estou sempre muito
em andamento.
On the go, portanto ouvia enquanto fazia exercício físico no ginásio, ouvia quando estava no trânsito, ouvia quando estava em viagens de avião, portanto acabava por fazer muita coisa a ouvir os livros e não a ler, ok? Ou seja...
Conta-me um que tenhas gostado ou que te tenha marcado, por exemplo.
Olha, um livro... Ainda estamos no papel. Audiobook. São livros de investimentos em inglês. O do Warren Buffett, agora não me lembro como é que se chama. Gostei muito. O do Pai Rico, Pai Pobre também. Também foi em audiobook em inglês. E eu acho estranho, no mínimo, que aqui em Portugal não se ouça tanto os audiobooks, não haja tanto este mercado para os audiobooks, sabes? Para mim foi bastante diferente perceber que ainda não estamos lá em Portugal nos audiobooks.
Rita Pissarra, foi um prazer ter-te aqui na Mesa de Cabeceira. A Vida Não Pode Esperar, esta sim é a maior recomendação deste episódio, a estratégia para conseguir deixar de trabalhar, primeiro livro da Rita Pissarra nesta Vida 2.0 que agora começa e que já vai de vento em popa. Muito obrigada, Rita. Até uma próxima vez.
Obrigada eu, Vanessa. Foi um prazer.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.